Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo e do CNJ lança audiência de custódia em Roraima.
Fazendeiro é condenado a 91 anos de prisão por trabalho escravo.
Mulher terá que pagar pensão alimentícia aos 3 filhos.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Ricardo Lewandowski, inaugurou hoje o projeto Audiência de Custódia no estado de Roraima.
O projeto prevê a apresentação do preso a um juiz em até 24 horas nos casos de prisões em flagrante. Ricardo Viula.
Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, as audiências de custódia vão evitar que acusados de crimes de menor potencial ofensivo sejam torturados ou até aliciados por organizações criminosas enquanto aguardam o início do julgamento na prisão. Com isso, permanecerão nos presídios apenas os detentos que oferecerem perigo para a sociedade. Para o ministro, o projeto representa também uma economia para os cofres públicos.
Nós teremos, ao cabo de um ano, uma economia de 4,3 bilhões de reais que pode ser investido em educação, saúde e outros serviços públicos.
De acordo com o ministro, a expectativa é que até o final deste ano, 120 mil presos provisórios sejam liberados.
O Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito do Ministério Público Federal para agir em defesa da preservação de parte da Mata Atlântica localizada em Sergipe.
O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede em Pernambuco, havia decidido que a Justiça Federal não tem competência para julgar questões relacionadas à Mata Atlântica por não ser um bem da União.
Já o Ministério Público afirmou que a União tem o dever de identificar, proteger e fiscalizar as florestas do país. Tiago Gomide.
O relator do caso, o ministro Humberto Martins, concluiu que não há competência exclusiva de um órgão do governo para criar medidas de proteção ambiental. Para ele, a União tem interesse suficiente para que, por meio do IBAMA, exerça o poder de polícia administrativa, ainda que a parte da Mata Atlântica em questão esteja localizada em área onde o licenciamento seja de competência do município ou do estado.
Um homem vítima de erro médico que o deixou estéril será indenizado em R$70 mil.
Atendido pelo Sistema Único de Saúde, ele será indenizado pelo Distrito Federal.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Fábio Salema.
Com 27 anos, o paciente foi internado para uma cirurgia de fimose, mas acabou se submetendo a uma vasectomia. O médico alegou que no dia havia uma fila de pacientes para a cirurgia de vasectomia. Entre eles, o autor da ação. O médico afirmou ainda que o procedimento poderia ser revertido, mas o homem nunca mais voltou ao hospital. Os desembargadores entenderam que o paciente sofreu abalo psicológico, moral e angústia.
A Justiça Federal condenou um fazendeiro a 91 anos de prisão em regime fechado por trabalho escravo.
O Ministério do Trabalho encontrou na fazenda dele, no Pará, 31 pessoas mantidas em condições degradantes, além de 2 crianças que também eram obrigadas a trabalhar.
Os funcionários eram alojados em barracos de lona sem banheiros e água potável e consumiam comida estragada.
Além da prisão, foi fixada a multa de R$ 283 mil ao fazendeiro.
No Mato Grosso, uma mãe terá que pagar pensão alimentícia aos 3 filhos.
A decisão é da 4ª Vara da Família e Sucessões de Cuiabá.
Após a separação, os filhos ficaram com o pai, Uliana Gomes.
Na sentença, o juiz decidiu que o imóvel do casal deve ficar com o pai para assegurar o direito de moradia dos 3 filhos, até a maioridade civil deles. Com relação à pensão alimentícia, o valor a ser pago pela mãe é o equivalente a 40% do valor de um salário mínimo.
O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com sede em São Paulo, confirmou o entendimento de que não há prazo de prescrição para se pleitear créditos de depósitos de poupança.
O autor da ação, de 69 anos de idade, pediu a restituição dos valores depositados em sua conta poupança desde 21 de janeiro de 1965, devidamente corrigidos. Simone Oliveira.
O banco alegou que as instituições financeiras não estão obrigadas a preservar eternamente a escrituração de todas as contas de depósitos abertas em seus estabelecimentos. Mas a turma julgadora destacou que jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que é imprescritível o direito à reclamação dos valores.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite, um bom fim de semana.
E um bom feriado. Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.